feliz. Então, muito obrigada e vamos iniciar a nossa sessão, então. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 42ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público, a Estela e a Bruna, nossas assessoras, dizer que são todas bem-vindas a esta casa. Neste momento, convido o vereador Daniel para que faça a leitura bíblica.
Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem insensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juiz perde o seu povo. As cidades povoadas se perdem com senso dos que governam. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloca a ata em discussão. Coloca a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam do expediente do dia.
Mensagem número 433/2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2057/2020, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Pelo presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta Igreja Casa Legislativa autorização para instituir a contribuição de melhoria em decorrência da execução das obras de pavimentação nas ruas previstas no anexo 1. A instituição da contribuição da melhoria tem como fato gerador a realização de obras públicas que ocasionam valorização nos imóveis dos contribuintes, conforme disposto no artigo 72 do Código Tributário Municipal. Artigo 72. A contribuição da melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas realizadas pelo município. Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição de melhoria na data de conclusão da obra, na sua totalidade ou em parte, suficiente para determinar a valorização dos imóveis beneficiados, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição da melhoria, sendo um tributo que requer formalidades para a constituição do crédito pelo município, tais como lei para sua instituição. Entre todos os tributos municipais, quem sabe esse seja o mais justo, no sentido de que é evidenciado a valorização patrimonial do imóvel beneficiado, que são efetivamente os valores cobrados dos contribuintes, e com determinadas condições muito facilitadas. A contribuição de melhoria tem por base a máxima de proibição ao enriquecimento sem causa, impedindo que o particular experimente aumento patrimonial às custas de receitas do poder público. A valorização imobiliária é fundamental para que exista a cobrança desse tributo. Observa-se que, além do limite total, a cobrança da contribuição de melhoria encontra um limite individual que é o acréscimo de valor que, em razão da obra, resta ao imóvel beneficiado. Esse limite se fundamenta no fato de que a contribuição de melhoria é vinculada a uma valorização imobiliária, de forma que, caso se cobrasse determinado contribuinte mais do que o seu imóvel se valorizou, a parcela excedente poderia ser considerada um imposto, uma vez que desvinculada de qualquer atividade estatal. Ainda, além da valorização que o imóvel recebe com a obra pública, outro benefício direto que se evidencia é na qualidade de vida das famílias, já que com a pavimentação a rua se torna mais acessível, mais organizada, mais bela, e são provocadas com a obra pública outras ações positivas que sem ela talvez não fossem executadas. Dessa forma, a obra pública faz benefícios muito significativos aos proprietários dos lotes abrangidos, sendo um recurso cobrado pelo município como contribuição de melhoria, utilizado para fomentar as próprias obras e também fazendo com que a cidade receba melhorias constantes, estendendo o benefício de forma contínua em todo o seu território. No exposto, está sendo encaminhado o respectivo projeto de lei para fins de cumprimento do disposto legal, de forma a promover a execução das obras e dar seguimento à publicação dos respectivos editais e lançamentos a partir do próximo exercício. Isto posto, temos a convicção de que a presente matéria será objeto de análise devida e merecerá inteiro respaldo e aprovação de parte dos nobres vereadores que compõem essa colenda Casa Legislativa, pelo que desde já agradecemos e ao ensejo reafirmamos protestos de estima e consideração e respeito. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de dezembro de 2020, Prefeito Municipal Eduardo Buzatti. Junto, então, a esta mensagem está o projeto de lei que os senhores já têm em mãos, para que vocês possam fazer a leitura, fazer a análise da questão da contribuição e também da forma de pagamento. Nós temos o ofício circular número 90 de 2020, Pejussara, 2 de dezembro de 2020, 2 de dezembro foi o dia que nós escrevemos o ofício e entregamos a esta casa. Aos senhores vereadores, em viagem agendada, conforme requerimento lido na sessão anterior, reiteramos aos colegas vereadores que aguardávamos a confirmação da audiência com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a qual foi confirmada pelo assessor Patrick Cavalcante somente no dia 1º de dezembro, e neste dia encaminhamos nossa documentação e assim tivemos a agenda para o dia 8 de dezembro no Ministério. Nesta semana, teremos também uma agenda no Ministério da Educação. Passa do senhor Abram. No departamento do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Salientamos que nossa pauta é de suma importância, pois já solicitamos em outros ofícios as necessidades e interesses de nossa comunidade. De fato, em período de pandemia, muitos são os desafios ao deixar os nossos lares para buscarmos melhorias para os nossos jovens e estudantes de universitário. A nossa pauta é referente à indicação verbal feita pela atual presidente, Carlinhos dos Santos e Alzamba, e demais vereadores do Democratas, para buscar apoio e solicitar uma emenda para aquisição de um ônibus destinado ao transporte dos acadêmicos da UNIAP, União dos Acadêmicos de Pejussara, Rio Grande do Sul. Destacamos que, independente dos resultados das eleições de 2020, mesmo não sendo vereadoras reeleitas, estamos trabalhando em prol da comunidade, visto que essa demanda já foi pleiteada, encaminhada e debatida com o deputado Thiago Duarte e com o deputado Rodrigo Lorenzoni, hoje atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Através dos ofícios número 29 de 2019, 32 de 2019, 33 de 2019 e 94 de 2019. Reiteramos que as buscas foram feitas por toda a bancada de Democratas, com assento na Câmara de Vereadores de Pejussara. Vereadora Eliane de Moura Zanderlan, vereadora Carlinhos dos Santos Alzambra, vereador João Carlos Pereira Martins e vereador Maurício Salles Minhoso, que juntos participaram de agendas e explicaram as dificuldades que os estudantes enfrentam diariamente. Informamos, portanto, que estamos novamente representando esta Casa Legislativa, gestão 2017 a 2020. E solicitamos, junto ao Ministério da Cidadania e da Educação, alternativas, orientações e emenda que possa futuramente atender essa demanda para os acadêmicos do município de Pejussara. Pensamos na relação cidadão e sociedade, Pensamos os nossos filhos na oportunidade de igualdade e estudo para todos. Por isso, entregaremos o ofício em mãos e em anexo a esse documento informativo para que possamos ser transparentes em nossas ações e repassarmos uma devolutiva a esta Casa de Leis. Sendo assim, atenciosamente, vereadora dos Democratas, registrada 12 de dezembro de 2020, Karina dos Santos Leal Zambra, vereadora do DEM, presidente da Câmara de Vereadores, Eliane de Moura Zamberlan, vereadora e primeira secretária da Câmara de Vereadores de Perguçá. Ofício circular número 93, registrada 14 de dezembro de 2020. Assunto: solicitação de providências na RS 512. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, a Câmara Municipal de Vereadores de Perguçá vem através deste solicitar encarecidamente providências perante a deteriorável e precária situação em que novamente se encontra a RS 512. Solicitamos que a empresa tome as medidas necessárias para que seja realizada a nova operação da Faburacos na RS 512, que abrange as comunidades de Santo Antônio e Vista Alegre e dá acesso à BR-285. Enfatizamos que a necessidade dessa operação tapa buracos, tendo em vista os eventos climáticos que ocorreram na nossa região nos últimos dias e que se mantém ocorrendo semanalmente. Salientamos que diariamente inúmeros cidadãos perguçarenses deslocam-se de suas residências para estados vizinhos a fim de elaborarem e com a situação caótica da RS que se depara, geralmente obrigam-se a adiantar no horário de colocar em risco a vida da população. Gostaríamos de enfatizar ainda que a respectiva RS 512 tem se tornado conhecida devido à reincidência dos danos que vem acometendo a população, que por ali trafega, ou seja, pelos prejuízos financeiros que os munícipes enfrentam a danificar os seus veículos quando não é possível realizar as manobras arriscadas para desvio dos buracos. Esta casa, esta augusta casa legislativa, compreende o momento que todos nós estamos vivendo. Contudo, solicita providências a fim de que seja evitada uma tragédia, com motoristas por ali trafega. Sendo este legislativo a casa do povo, sentimos a obrigação de interceder, visando não prejudicar a segurança dos motoristas que transitam nestas rodovias. Desta forma, reivindicamos diretamente a Vossa Senhoria no sentido de que sejam tomadas as devidas providências. Sendo que tínhamos manifestado aos nossos votos de elevado apreço, estimado em consideração. Vereadora Karina Santos Leal Zambra, presidente da Câmara de Vereadores de Perguçá. Seriam estas as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Cirileu?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Enésio?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador João Luiz, não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Valdecir? Vereador Edésio?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Cirineu?
Não.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador João Luiz?
Sim.
Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Pode me dar.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente Karina, desejar um bom retorno. E saudar os colegas vereadores e a Bruna e a Estela que nos assessoram nessa noite. Só gostaria de, primeiro, parabenizar os colegas vereadores pela tão polêmica viagem à Brasília, né? Mas eu acredito que só quem tem coragem e gosta mesmo do nosso município é capaz de realizar tudo aquilo que desde o início lá. No primeiro pontapé que a primeira reunião que tivemos em Porto Alegre, né? Está. Eu comi no início era um sonho, até no início a gente achava que seria quase impossível. Esse olho nos dá um app aí para o futuro estar interessado. E agora está se concretizando. E só se concretiza quem vai lá ao Brasil, quem vai lá a Porto Alegre, e dá a cara a tapa, dá a cara a tapa, aguenta as críticas pelas redes sociais. Então, assim, eu parabenizo pela coragem, mais uma vez, de deixar os seus lares, como estava aí no ofício de vocês, deixar suas famílias, estar arriscando a própria saúde em benefício dos jovens que tanto precisam do transporte. Então, assim, ó, mesmo a vereadora Leandro não ter ido para a reeleição, a vereadora Karina, infelizmente, não conseguiu se reeleger, mas estava lá. E não deixaram a peteca cair, continuaram aí trabalhando até os últimos dias de seus mandatos em busca de melhorias, em busca de atender aí, principalmente nossos jovens, que tanto nosso município é tão limitado, né, para os nossos jovens, para o nosso futuro, né, os estudantes, e não é para todos os estudantes aí da UNIAP se vão se beneficiar futuramente desse ônibus. Então, assim, parabenizo de coração ao trabalho que vocês realizaram lá em Brasília. E sobre os críticos de redes sociais aí, a gente não tem que dar voz, porque essas pessoas têm que ter a coragem de colocar a cara a tapa aí, colocar o nome à exposição dos partidos aí, se eleger, fazer uma campanha política, porque só nós colegas todos aqui que passam por uma eleição, que passam por um pleito aí até uma legislatura, a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a nossa família se desgasta, o quanto a gente toma pedrada. E se você faz 10 coisas boas, ninguém te aplaude, ninguém nem te dá os parabéns. Agora, qualquer coisinha que não for do agrado de alguns cidadãos aí, são os primeiros aí a criticar aí nas redes sociais. As redes sociais é a ferramenta do covarde. Porque as pessoas que te criticam, que falam coisa por você pelo WhatsApp, pelo Facebook, quando passa por você na rua, não tem coragem de te cumprimentar e nem de falar o que eles te falam aí pelas redes sociais. Então, essas pessoas que criticaram você nas redes sociais, a resposta vem logo aí, que esse ônibus vai estar interessado, se Deus quiser. No momento, se isso, o presidente pediu uma palavra.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Valoriza o imóvel, né? É automático e embeleza e ajuda, vamos dizer, até na manutenção da cidade, né, para a limpeza das ruas, né? E às vezes é gastado bastante com carpitas e não se consegue manter, né? O calçamento vem muita sujeira, o asfalto assim ajudaria. Mas, então, eu acho que a gente é a favor desse projeto, vamos analisar na comissão, né? E é uma obrigação, né? Obrigação do município cobrar, né, porque é esses recursos é um financiamento, né, que foi do município conseguir um empréstimo para fazer e tem que ser pago. A respeito do ofício número 20, né, não sei se eu poderia, se a secretária poderia me fornecer para me dar uma olhada, esse ofício produzido agora, né? Então, posso? Esse ofício 020 ainda. Mas eu não aceitei botar na pauta da sessão, porque na sexta-feira, dia 4, que eu tive na Câmara, não tinha ofício nenhum dentro para ir para a pauta da sessão da segunda passada. Não tinha ofício. Esse ofício chegou na Câmara, para mim, como presidente, que assumi na segunda-feira, sem o recebido. Por isso, não foi para a pauta da Câmara, que tem que ter o prazo legal para ir. Então, por isso, quero deixar explicado que na sexta-feira, dia 4, o ofício é datado do dia 2, mas na sexta-feira, dia 4, não tinha nada na Secretaria da Câmara. Por isso que na sessão de segunda-feira não foi lido, não foi tratado, senhor. Então, às vezes, as pessoas dizem que são criticadas pela mídia, pelas pessoas do município, mas às vezes as coisas não são feitas como deveria ter sido feito. Eu acho que esse ofício teria que ter chegado no dia 2, né, para a Secretaria da Câmara, né, para nós ter colocado na pauta de segunda-feira. E na segunda-feira não tinham percebido. Não tinham recebido pela casa, né, por isso. Então, às vezes, muitas explicações não. Para muitos, a gente até pode aceitar, mas eu não aceito essa explicação que foi esse ofício aqui redigido, né? Depois, eu, no meu ver, depois das notícias que saiu na RBS, nos jornais do meio de comunicação, né? Esse é o meu posicionamento e como eu era presidente na segunda-feira na sessão passada. Então, isso é uma indignação também por isso. Né? Aqui não tem a data de recebido. Eu gostaria até, vou pedir para a Secretaria da Câmara que eu quero o ofício com a data de recebido. Né? Seria isso, presidente, que eu convocou.
Com a palavra,
vereadora
Eliane.
Quero saudar a senhora presidente Karina, os colegas vereadores que compõem a mesa e esta casa. De fato, vereador João Luiz, diretamente te respondendo, já que você é uma pessoa que tem bom senso, entendimento, análise, postura, eu quero te dizer que tu tens total liberdade como presidente que tu estava de ler ou não ler. Agora, tu não tens liberdade de julgar o que tu não sabes. Então, assim, é muito fácil, né? Você está sempre diante das coisas argumentando ao seu ver. Disse e repito, lhe respeito quanto presidente desta Casa Legislativa. É um direito seu. Cabe a nós, vereadoras, que fomos, a nossa ida, o nosso retorno, as informações, a quem couber julgar, fazer este julgamento. Cabe a quem é responsável fazer este julgamento. Quanto na segunda-feira, o ofício foi redigido por nós, sim. Não entrou na pauta, João Luiz, porque você achou por bem que não deveria ter entrado. Muito bem, é um direito seu, respeito. Entrou agora, está aí, as informações aconteceram. O fato da sexta nos preocupou, sim, mas se necessário for que seja feito um vídeo, isso quem vai pedir não é a Casa Legislativa, é, se for necessário, órgãos maiores, que peça, confirmando se de fato as conversas do WhatsApp, que podem até, foi uma boa fala sua, anexar junto ao ofício a respeito das tratativas para o Ministério. E olha que a gente agenda um dia e não consegue ter certeza pela pauta do dia. Mas enfim, vamos ver com as assessoras o porquê do não recebido. Vamos deixar claro tudo isso. Dizem que são criticados como deveria ter sido feito. Olha, João Luiz, te respondo do fundo do meu coração. Eu estou terminando uma gestão como vereadora. Te conheço como pessoa e como cidadão político, é o nosso futuro vice-prefeito. Conheço a gestão e a idoneidade, jamais teríamos a idoneidade de dubiar ou de duvidar ou de sabotear ou de negligenciar ou não informar, jamais. Então, eu vejo assim que não foi um problema você não colocar na pauta. Até porque ficou melhor ainda, porque o esclarecimento veio posterior. Quanto à mídia, João Luiz, De fato, a mídia, ela tem um lado positivo e negativo. Realmente, nós deveríamos, talvez pelo intuito de uma boa parcela que está aí fora torcendo para que dê errado muita coisa, nós deveríamos não ter ido. Porém, eu disse para a Karina, vamos. O que nós tiver que responder, nós respondemos com a cara limpa. Só olhar a nossa ficha, que a gente não é de dupla ou de duas personalidades. Então, vereador, de forma alguma nós falamos mal do senhor, de forma alguma nós falamos mal do seu posicionamento, nós vamos fazer um relatório da nossa ida, que é o que está pautado no nosso regimento. Se alguém tiver dúvida mesmo assim, busque explicações. No mais, quanto à assessoria, quanto a você estar todos os dias aí olhando o que vai na pasta, não tem problema. Se no teu entendimento não esteve em tempo hábil, tranquilo. Tua posição como presidente, naquele ato que a gente tem que respeitar. Presidente, palavra dita, ordem cumprida, né? Então, hoje a Karina está de presidente e ela achou por bem que façamos a leitura com recebido, sem recebido, com colado, não colado. Enfim, eu vejo que a gente não precisa criar um caso desnecessário. A justiça nos julga, a de Deus e a justiça da terra. Seriam essas as minhas palavras.
Passo a presidência para que possa me manifestar as tribunas.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Cumprimentar o vereador João Luiz, que ora assume os trabalhos dessa casa, demais vereadores, vereadora Iriane e as nossas assessoras, a Estela e a Lu. Como passamos aí a semana, né, longe desta casa, mas acompanhando sim sempre os trabalhos, né, nós tivemos na sessão anterior, mas aí já conversando com as gurias da secretaria, nossas assessoras, essa casa, como de praxe, encaminhou as moções, né, para as pessoas que vieram a falecer aí nessa semana, né? O senhor Zimildo Perlim, o senhor Aldir de Miguel, o senhor Sadi Tolfo e o senhor Clementino de Mundo. Então, aos seus familiares, a gente estende os nossos sentimentos, as nossas condolências em nome desta casa. É, parabenizar também a administração municipal pela cantata iluminada ontem, transmitida, né, a live, emocionante, né, em tempos de pandemia, certamente tocou o coração de cada um que pôde acompanhar essa nova maneira, nesse tempo, de vermos o Natal, de festejarmos o Natal em família. Também gostaria de parabenizar as equipes diretivas das escolas, da IMEI Maria Schuster, da Escola Municipal, que na semana anterior tiveram a sua eleição, né? Na IMEI, a professora Vanusa, pela terceira gestão, assume aí os trabalhos de mais 2 anos, junto à professora Denise e à professora Carla. Então, essa casa estima a IMEI um ótimo trabalho com os nossos pequenos, né? E as suas famílias. Também na Escola Municipal, no dia 8, teve a escolha da equipe diretiva para os 2 próximos anos, onde a qual a professora Elisângela Busatti Basso e demais professoras que compõem a sua equipe estarão à frente aí da direção da escola para a gestão desse biênio. Estender a elas também votos de um ótimo trabalho. Né, são desafios em tempos de pandemia, porque ora estamos findando um ano letivo e tão breve iniciamos um novo ano letivo e provavelmente estaremos ainda em aulas remotas, né, como a gente vem acompanhando aí, e com certeza foi um desafio muito grande para os professores e também para os alunos. Então, a essas equipes, eu desejo um bom trabalho, pautado sempre no comprometimento com a educação, naquilo que vem a somar para os nossos alunos, para os nossos jovens, para o futuro do nosso município. A questão do projeto da contribuição de melhoria, a gente sabe que vem aí a questão do princípio da anterioridade, né, que é de praxe. Então, aí a gente precisa aprovar a possibilidade da cobrança. A gente sabe, sim, João Luiz, que há, como você disse, os passeios, as árvores, né, a gente vê principalmente as árvores canela, né, que é uma árvore que traz bastante danos aí aos passeios, às calçadas, mas a gente sabe que, como você disse e também reitero aqui, o asfalto ele deixa as nossas casas, os nossos lares, o estabelecimento comercial mais valorizado, né, e certamente aí o aspecto do embelezamento na cidade, né, também para quem vem de fora. É muito bonito você ver a maioria do nosso município aí asfaltado, né? E com certeza aí a população agradece, certamente. Referente então à questão que você levantou, referente ao ofício, nós vamos conversar com as assessoras, sim, para saber o porquê que não tinham recebido, que foi entregue em tempo ágil, sim, na Câmara, tá? A questão de não estar na pauta da segunda-feira, da qual nós estivemos presentes, que eu não lembro o dia agora, de cabeça, a última que nós não tivemos, na outra. Dia 7 de dezembro, foi que nós estávamos, né? E entrou a questão do nosso requerimento das diárias para participar da marcha. Nós estávamos, sim, em tratativas com o Patrick, que é o assessor do ministro, e nós. Pode ser até por descuido de nós não termos apresentado para as nossas assessoras da possibilidade da nossa agenda, porque nós não queríamos colocar no nosso trazer a pauta, não tendo a agenda prévia, né, assim, agendada. E isso só se deu no dia 2, que foi quando o Patrick confirmou, que nós tínhamos, não sabia o dia. Então, a gente sim entregou em tempo hábil para as assessoras o nosso ofício, né? Você, como presidente, como você disse, né, olhou a pauta, não dispensou a leitura do ofício na data da sessão anterior. Como presidente, você tem esse direito. Assim como agora eu estou e fiz questão de que esse ofício fosse lido, até porque nós, em momento algum, tanto eu quanto a vereadora Eliane, a gente jamais queria fazer alguma coisa escondida, a gente não é, o nosso caráter, nós não somos de fazer as coisas debaixo do pano, a gente gosta de fazer as coisas de cara limpa, e E como ela disse, se nós tivermos que responder alguma coisa, né, um órgão maior, nós iremos responder sim, né, a gente está aqui, é assim como qualquer um de nós, que estamos vereadores até o dia 31, as minhas contas vão ser julgadas apenas o ano que vem. Então, assim, se eu tiver que responder, eu vou responder, assim como outros que passaram por aqui tiveram que responder também. E eu acho assim, que quando a gente está aí, a gente veste a camiseta e a gente faz o melhor. Então, a nossa intenção era sempre fazer o melhor e acreditamos que fizemos o melhor e vamos continuar fazendo o melhor para o nosso município. No momento, seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Eu recebo a palavra e lhe devolvo ao presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos.
Café.
E aberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Balancete das despesas de dezembro de 2020. Aqui está escrito balancete de dezembro de 2020.
É que a contabilidade tira a data que eles tiram, sai sim, até novembro.
Segundo a nossa assessora Bruna, a data que a contabilidade tira está descrito, por isso, dezembro. A senhora bota a votação, presidente.
Está em discussão, então, o balancete de despesa do mês de novembro de 2020. Coloco mesmo em discussão, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Balancete de 2020, mês de novembro, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que for as inscrições e que deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Sirineu?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Tedesi?
Não.
Vereador Valdeci?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Nunes?
Não.
Vereadora Eliane também não. Não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão será no Salão Paroquial, dia 21 de dezembro, logo após a sessão preparatória para os novos vereadores, que iniciará às 18 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária. Queria combinar com vocês...